Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem medidas de preservação do meio ambiente.
Relatório sugere incentivos para financiar mídias alternativas.
Parlamentares querem garantir mais recursos para a saúde pública.
A sociedade brasileira coletou 2 milhões de assinaturas para apresentar projeto de iniciativa popular que institui o Saúde Mais 10. A proposta estabelece a aplicação de 10% das receitas brutas correntes da União para investir num setor que, segundo Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é subfinanciado.
Falta recurso para atenção básica, falta recurso para pagar profissionais, faltam recursos para a produção e garantir a independência do Brasil em relação aos medicamentos, vacinas e equipamentos de saúde. Falta recurso para os hospitais, ou seja, nós estamos numa situação em que, apesar da emenda constitucional 29, que vincula recursos, a saúde, faltam recursos na saúde. A Organização Mundial de Saúde exige de nós, num país de quase 200 milhões de habitantes, numa saúde universal, o dobro do que nós investimos hoje em saúde.
Jandira Fegali afirmou que a negociação para conseguir mais recursos para a saúde está difícil, já que não há disposição do governo federal em atingir os 10% propostos. E ainda, de acordo com a deputada, o Congresso enfrenta divergências sobre os valores.
Apesar das dificuldades enfrentadas no financiamento da saúde pública, Darciso Peronde, do PMDB, comemorou a destinação de recursos federais para melhorar a política de combate ao câncer em todo o país, com a aquisição de novos equipamentos. No Rio Grande do Sul, vários municípios foram beneficiados.
No Rio Grande do Sul, nós conseguimos 11 aceleradores lineares, que é para fazer radioterapia. A pessoa com câncer faz primeiro quimioterapia, ou toma comprimido ou remédio endovenoso, e depois, se necessário, radioterapia.
Embora considere uma vitória para o país, o deputado defende uma gestão mais eficiente do SUS e aprovação do Saúde Mais 10, que prevê mais recursos para o setor. O deputado pediu a mobilização de todos os segmentos que lutam por uma saúde de qualidade para pressionar o Congresso a aprovar a medida.
Os conselheiros municipais de saúde do Brasil inteiro vão precisar invadir Brasília em fevereiro para pressionar, fevereiro e março, para pressionar o governo federal. Aqui, e também nós, deputados, aquela parte que fica, que às vezes sofre pressão do governo para não votar os projetos da saúde, para nós invadirmos Brasília em fevereiro e março e votarmos o Saúde Mais 10.
Economia.
Está em análise na Casa a revisão da Lei Nacional do Simples. Ex-presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e autor do projeto, Pedro Eugênio, do PT pernambucano, explica que o objetivo da iniciativa é aprimorar a legislação que já vem apresentando resultados.
Dentre todas as modificações propostas, nós temos alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar. Um deles diz respeito à universalização, a permitir que todas as categorias profissionais estejam dentro do Simples. Isso é um objetivo do projeto que nós estamos procurando aprovar. Um outro aperfeiçoamento muito importante é colocar no projeto proibições e impedimentos à substituição tributária, que ela não seja mais aplicada sobre a micro e pequena empresa.
Segundo Pedro Eugênio, a micro e pequena empresa não pode continuar pagando impostos muito maiores do que aqueles que, pela lei do Simples, estão isentas de pagar.
Relator da medida provisória que reduziu a zero as alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS sobre os produtos da cesta básica, Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, considera a iniciativa como uma das mais importantes para o trabalhador brasileiro.
Com esta medida provisória, a vida do trabalhador ficou muito melhor, tendo em vista que não há impostos a pagar desses produtos que são essenciais e que mais pesam no bolso do trabalhador do nosso país. Nesta medida provisória, também inclui o desconto da energia, da ordem de 20% a 30%, para as casas mais humildes, para todos os trabalhadores, mas também para as pequenas e grandes empresas, a indústria brasileira, onde o ingrediente custo de energia tem um peso muito grande.
O relatório de Edinho Araújo ampliou a lista de produtos correlatos aos da cesta básica, isentando outros itens como o sal, pão de forma, biscoitos, sucos, escovas de dentes, fraldas e gás de cozinha, entre outros. As renúncias fiscais previstas para 2014 são estimadas em 7 bilhões e meio de reais.
Existem cerca de 5 mil projetos tramitando na Câmara sobre a reforma trabalhista. Para Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco, entre as reformas estruturantes que estão em debate na Casa, a trabalhista deve ter o debate priorizado.
Uma dessas reformas é a trabalhista, uma vez que as regras de contratação e manutenção da mão de obra são praticamente as mesmas definidas pela CLT, instituída há exatos 70 anos. Não precisa explicar que a realidade de hoje é completamente diferente daquela de tantas décadas passadas. Tudo se ampliou e se modernizou ao longo desse tempo, menos os dispositivos das leis do trabalho do Brasil, que mantém absurda burocracia e elevados encargos, transferidos, é claro, para o custo da produção.
Jorge Corte Real defende a flexibilização das relações de trabalho, dando maior autonomia aos sindicatos de patrões e de empregados para firmarem acordos adequados à sua realidade.
A regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias foi adiada para o mês de março. Leandro Vilela, do PMDB goiano, lamentou que o Palácio do Planalto tenha trabalhado para adiar a votação, alegando ser preciso evitar gastos por causa do déficit nas contas públicas.
É lamentável porque é muito pequeno o custo que se imputa ao governo sobre isso, mas de outra forma é muito importante para os agentes de saúde, estes que fazem um grande trabalho pela saúde pública do nosso país, que vão de casa em casa, que vão sol e chuva trabalhar pela saúde de cada cidadão brasileiro. Precisamos de dar essa conquista aos nossos agentes de saúde, que fazem um grande trabalho, diga-se de passagem, por todas as cidades onde cada um atua.
Leandro Vilela cobrou a regulamentação do piso salarial da categoria, argumentando que os agentes comunitários prestam relevantes serviços ao Brasil e merecem o reconhecimento do Congresso, do Governo Federal e dos municípios para continuarem atuando em favor da saúde pública em todo o país.
O Estatuto da Juventude define princípios e diretrizes para o poder público criar e organizar políticas para cidadãos de 15 a 29 anos de idade. A matéria foi relatada por Manuela Dávila, do PCdoB Gaúcho, que destaca grande participação da sociedade na elaboração do texto legal.
33% do relatório do Estatuto da Juventude foi construído a partir da iniciativa da população, seja de forma virtual, pelo portal do E-Democracia aqui da Câmara dos Deputados, seja em audiências públicas em todos os estados da federação e também na Câmara. Então, ele é um projeto com muita participação popular. É a primeira lei geral que nós temos para essa parcela da população brasileira que vai dos 15 aos 29 anos e que contempla 55 milhões de brasileiros.
Manuela Dávila entende que o Estatuto da Juventude é importante, porque estabelece os direitos dos jovens sobre educação e cultura, como, por exemplo, a meia entrada, assim como a forma de organização.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br. Desenvolvimento Regional.
Tramita na Câmara projeto que prevê a redução nos preços das passagens aéreas em voos domésticos regionais para pessoas carentes que necessitem realizar tratamento médico em outras cidades. Para o autor Carlos Souza, do PSD amazonense, a medida é essencial para a população dos estados do norte.
O Amazonas hoje existe uma dificuldade muito grande, não só na área de saúde, como na educação, como um vazio institucional na nossa região. Nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Nós temos municípios mais distantes do que uma viagem de Brasília a Manaus. Portanto, os nossos irmãos do interior, eles sofrem muito essas dificuldades, principalmente no campo da saúde. E as nossas estradas no Amazonas são os nossos rios. Portanto, hoje, viajar de avião não é uma prerrogativa. Não é algo fora do comum. Hoje é uma utilidade praticamente pública em termos de necessidade. Então eu preciso fazer com que os voos regionais na nossa região da Amazônia tenham uma tarifa de 30% de descontos.
Segundo Carlos Souza, se o projeto for aprovado, vai salvar muitas vidas de pessoas que vivem na região e que pagam um valor muito alto para viagens aéreas.
Eleições.
Proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara estabelece a inelegibilidade do cônjuge e de parentes em primeiro grau entre si na disputa de cargos do Poder Executivo em eleições que se realizem concomitantemente.
Autor da iniciativa, Paulão, do PT de Alagoas, explica que o objetivo da medida é aprimorar a lei já existente.
Há um vazio na lei chamado vacatio legis, que permite, quando você entra no poder, você pode fazer essa manobra, que no caso específico, o prefeito, ele pode ter como vice a esposa, e a legislação não proíbe. Então, a minha PEC, ela vem suprir uma lacuna da legislação que permite hoje, principalmente em regiões como Nordeste e Norte, que são regiões maiores, no sentido de desigualdade social muito grande, e você tem uma visão patrimonialista, onde o prefeito e a esposa controlam com mão de ferro municípios e não dando satisfação à sociedade.
Paulão acredita que a medida vai aperfeiçoar a legislação atual, já considerada pelo deputado como avançada no combate ao nepotismo.
Meio ambiente.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê a instalação da coleta seletiva e o fim dos lixões em todas as cidades brasileiras até 2014. Paulo Henrique Lustosa, do PP do Ceará, está apreensivo com o provável não cumprimento dos prazos pela maior parte dos municípios brasileiros.
Passados esses quase 4 anos, o cenário que se apresenta é de não cumprimento da lei. A boa parte dos municípios, eu diria que a maior parte dos municípios brasileiros, especialmente os municípios pequenos, os municípios mais pobres, onde o aproveitamento dos resíduos não gera interesse econômico, vão ter dificuldades de cumprir a lei. E aí teremos um problema mais grave, porque os municípios e os gestores municipais ficarão expostos à cobrança de Ministério Público Federal, da Justiça, da própria sociedade, pelo não cumprimento daqueles prazos estabelecidos.
Paulo Henrique Lustosa lembra que o prazo final dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é agosto de 2014.
Projeto em tramitação na Câmara prevê a realização de campanhas educativas junto à população como item obrigatório nos planos estaduais e municipais de resíduos sólidos. Objetivo, segundo o autor da proposta, Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, é a preservação efetiva do meio ambiente.
Nós falamos muito em preservação ambiental, preservação do meio ambiente. Se fala muito, mas é muita teoria, muita filosofia e na prática nós fazemos muito pouco em preservar o meio ambiente. Então, este projeto de resíduos sólidos é começar a ensinar nas escolas, desde primeiro e segundo grau, como se faz para proteger o meio ambiente, principalmente dar destino correto nos resíduos sólidos, ter a forma de coletar o lixo e dar o destino correto para o lixo. Assim nós estaremos efetivamente beneficiando o chamado meio ambiente.
Onofre Santo Agostini entende que se as escolas se empenharem nas campanhas, ensinando desde cedo as crianças a não jogarem lixo no chão, o país vai alcançar uma grande conquista na preservação do meio ambiente.
Educação.
O Plano Nacional de Educação foi aprovado com modificações no Senado e, por isso, volta a ser debatido na Câmara dos Deputados. Para professor sétimo do PMDB maranhense, o PNE é essencial, porque envolve todo o sistema educacional brasileiro.
Sem o plano, todo planejamento está sujeito a ter um resultado negativo. Nada se pode fazer sem planejamento. Colocando só LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, não. Porque o Plano Nacional envolve todo o aspecto do processo. Todo o sistema estrutural educacional brasileiro está dentro do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação trata desde a creche à formação superior até pós-graduado, mestrado, doutorado. Então é necessário. O Brasil precisa.
Professor Sétimo fez um apelo para que o PNE seja apreciado rapidamente. Segundo ele, o país não pode passar 4 anos sem o Plano Nacional de Educação.
Apesar de o Programa Internacional de Avaliação de Alunos registrar que o Brasil evoluiu no desempenho em matemática, Eliane Lima, do PSD Mato Grossense, ressalta que mesmo com a melhora de rendimento, o Brasil ainda precisa aperfeiçoar a qualidade do ensino.
O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, divulgado recentemente, aponta que no quesito matemática, que é importante na construção de um futuro melhor, nós fomos quem mais melhoramos de 2004 a 2012. Mas, infelizmente, em 65 países avaliados, os alunos de 15 anos de idade, avaliando o hábito de leitura, a disciplina matemática e ciências, nós amargamos a 58ª posição, ou seja, o 8º pior país em 65 países avaliados. Então, nós temos que trabalhar o fortalecimento do ensino fundamental, do ensino médio, do nosso nível superior, do nosso ensino profissionalizante.
Para o deputado, uma medida importante tomada pelo governo federal foi o envio de alunos para o exterior através do programa Ciências Sem Fronteiras. Eliane Lima defendeu mais investimentos no setor para mudar a realidade da educação no Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de Arthur Bruno, do PT do Ceará, que institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas.
O deputado explicou que a data foi escolhida por causa do assassinato de 12 crianças na Escola Municipal Tássio da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, por um ex-aluno que havia sido vítima de bullying.
Penso que o bullying é hoje um dos maiores problemas das escolas do país, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Crianças, adolescentes, que diariamente são importunadas com agressões físicas ou verbais por outros colegas. E aí, portanto, esse dia, 7 de abril, passaria a ser o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola.
Arthur Bruno informou que a proposta já foi aprovada pelas Comissões de Educação e de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. E agora passa a tramitar no Senado para se transformar em lei.
Ciência e Tecnologia.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou no final do ano passado o relatório da subcomissão especial que analisou desde 2011 formas de financiamento das chamadas mídias alternativas.
O texto final apresentado pela relatora Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, sugere a adoção de medidas para aumentar a participação das mídias independentes no contexto global das comunicações.
O relatório, ele tem o objetivo de fomentar essa iniciativa, que é livre, né, que garante a diversidade, a pluralidade das opiniões que circulam no país e, ao mesmo tempo, dá um corte de regionalidade na medida em que valoriza esse tipo de iniciativa popular. Nós, hoje, no Brasil, temos uma concentração dos meios de comunicação que é muito perversa, porque você forma opinião sob a ótica de alguns grupos e famílias que dominam a comunicação no Brasil. E você fomentando a mídia independente, você ajuda a diversificar.
Luciana Santos considera a democratização dos meios de comunicação como uma reforma estratégica para o Brasil. Entre as sugestões do relatório estão projetos de lei que incentivam o financiamento da mídia de pequeno porte.
Tramita na Câmara projeto de lei apresentado por José Mentor, do PT Paulista, que proíbe a transmissão televisiva de lutas violentas e não olímpicas em todo o território nacional, como é o caso do MMA.
Na opinião do deputado, o combate que tem ganhado audiência nos últimos anos não pode ser considerado como uma luta marcial, nem mesmo como esporte.
Essa luta ali permite pontapé na cabeça, joelhadas na cabeça, cotoveladas seguidas na cabeça, socos seguidos na cabeça, e corta e sangue para todo lado. O camarada está grogue, está caindo e continua apanhando e sangrando e continua apanhando. Quer dizer, uma coisa muito violenta. Também não é uma luta marcial, porque elas cuidam da disciplina, né, do autocontrole, da autodefesa. Não é o ataque, é o contrário, não tem o ataque, ele se limita a defender. O MMA é exatamente o oposto.
José Mentor acrescentou que os combates comprometem a integridade física e, em alguns casos, levam até a morte de quem pratica a luta, além de estimular crianças e adolescentes a adotarem atitudes violentas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Um bom final de semana. Até segunda.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.